e um dos 20 melhores zagueiros que eu vi também.
Pra mim, ó, Noia, Noia, pra mim, Noia, o Portuá do Real Madrid e
Alisson. Então, vai estar na lista dos três. Aí, de repente, o Ederson, que é muito bom goleiro, eu gosto.
O modo Betis
goleiro. O Ederson é excelente.
Então, eu achei estranho.
E só uma coisa, mas jogue Alisson, jogue Ederson, ou qualquer outra das opções. O Everton, Santos, Cássio, esses estão pintando como João Paulo, Hugo Souza, o próprio Diego Alves, o Brasil, o Thiago Volpi tem um nível de
goleiro do Brasil é onde Brasil, tem mais.
Olha, o Brasil de um tempo voltou a ter em altíssimo nível mesmo.
Pode fechar o olho aí. Ó,
e em ótimas mãos.
Você não pegar o estrangeiro, pode pegar, fechar o olho e pegar aqui os brasileiros.
Olha, falando, se não convocasse Alisson e Ederson, o Brasil não teria problema de goleiro hoje.
Também não. Não, acho também não.
Gente, calma, ótimas mãos.
Você não acha não, Flávio? Acho que o Brasil tem bons goleiros, mas o nível do Alisson e do Ederson é diferente.
Não, é diferente.
Faria
não,
eu tô muita falando. Diferença.
Não, eu não diria
principalmente para jogar
são melhores e até pelo nível de enfrentamento que eles têm na Europa.
Exatamente.
Mas assim, digamos assim, se não tivéssemos
Alisson e Ederson. Não, vai comprometer. Ederson, não vai comprometer.
O Brasil está
mas não é a mesma coisa. Não é.
O Palmeiras pega pra caramba, o Santos.
O Ederson joga demais mesmo.
Sabe o que pode ser do Ederson?
Os pés também.
Iniciar o jogo. Ele joga mais
pra começar com o Alisson. Sim.
Pode ser isso. Pode
e pra jogar também, e com todo respeito, já desrespeitando, é a Venezuela no Morumbi. Então, pode ser só os torcedores, sei lá, no gol.
Não é você que tá aqui tomando duro, então vamos pro intervalo, tá?
Boa.
O Hugo Souza era noivo da Natácia Brito. Hugo Neneca.
De Neneca.
Fazia que a mulher largou ele porque tomou gol.
Não, ao contrário.
O Viga contou isso aí.
Eles se separaram. E aí, a torcida do Flamengo acha que depois que se separaram, que ele ficou inseguro, que ele ficou tenso, que ele tá com saudade da menina. E entraram, mas foi uma coisa legal. Você sabe que eu odeio esse negócio de torcida invadir perfil. Mas voltaram pedindo pra menina retornar com ele. Porque ele não tá
seguro. Não foi
seguro,
ela, foi ele.
Eu sei,
mas... O Viga falou que eles fizeram book, sabe book pré-casamento?
Sei.
Você faz foto preto e branco, você faz foto no carro conversível.
Sei.
Você faz foto segurando a menina no colo, aí você troca de roupa.
Sei,
você faz, né? Assim. Todo mundo fez isso um dia, né?
Eu não, porque era muito tempo.
Até o Vampeta e o Mauro, que são igual o Fábio Júnior. Tem 15.
Não, mas o Fábio
passaram por 15 experiências, né? Então.
Foi ele. Bom, mas enfim, elas querem que a menina volte. Ela é linda.
Ele comprou carro, disseram que ele se perdeu um pouquinho aí.
Então, ganhou.
Aí, senhores.
Foi o que o Viga disse, eu não sei.
E aí, principalmente, começaram com o Vampeta.
Vem comigo, que a especialidade era carro.
Não, esse tipo de coisa pode abalar o garoto. Abala. Você ligaria essa falha, isso, ou não exatamente isso?
A falha foi.
Acontece,
né? Não tem nada a ver com relacionamento. Mas em relação.
Apesar que tem umas que zicam, Vamp, vai.
Não, tem.
Não, mas o cara fez. Pode perder o foco.
Não, que antes disso ele tinha feito uma defesa nada e se empata aquele
excelente
jogo.
Excelente defesa.
Uma excelente defesa. Acho
porque isso às vezes é falta de foco. Se bem que ontem eu vi uma análise maravilhosa. São Paulo tinha 7 jogadores no sistema ofensivo. E o zagueiro recua a bola para a perna esquerda
pra
dele.
Errada,
porque o Diego Alves estava lá. Talvez ele não tenha se tocado. Quando ele joga para a perna esquerda, ele tenta jogar para a perna direita e o São Paulo vai subindo, abafando. Aí ele força de novo e não consegue. Aí ele perde.
E ele é todo duro, né?
Ele é grandão.
E ele não é canhoto. E o zagueiro atrasou para o canhoto.
O
Diego Alves meteu a bola antes.
Você lembra o primeiro lance do jogo com 20 segundos no Maracanã? O que aconteceu? O zagueiro recuou pro pé direito.
Tava acostumado com o Hugo.
Então,
mas você viu então,
que
parar?
Que tem que entender.
Mas feio,
o Hugo você isso aí tem que ser pensado, não é? Mas devolver claro, a bola, tem que devolver
de
na boca.
Essa olhando questão que de entrosamento de pequenos detalhes acontece, velho.
E nesse lance do gol, ela foi recuada 3 vezes, se você acompanhar o lance desde o começo.
Sim. São Paulo
ele
tava abafando
lado,
muito.
Ele toca dos lados certinho e tal. Nessa vez...
Foi na perna esquerda.
Aí sai
só. Só
que esse negócio de social assim de pedir pra voltar. Em 99 a gente no Corinthians, lógico que não é mais. Não é
igual. Nem tinha isso aí, era Orkut.
Não, essa parada. Bipzinho, sabe? O bip tocava
como é que,
aqui.
Como é que chamava? Teletrim. Como é que chamava aquele primeiro. Aquela primeira rede social que tocava o telefone, tinha um nome. Mas era um nome.
Que Teletrim mesmo.
Não, eu sei, mas tinha. A rede era. A rede que fazia a conexão. Nossa, como é que chamava?
MSN.
Não, mas não, antes era até...
Não, eu acho que era o Teletrim mesmo.
Não, o Teletrim era um negócio... Sim, a rede era... Hoje, arroba alguma coisa. Era um arroba tal.
Messenger.
Acho que antes,
tinha um
operador.
Nossa, daqui a pouco
você
vai lembrar.
Aí deixa eu te falar. Aí,
eu não
vou
lembrar.
Antes do Hotmail. Não. Depois vocês vão lembrar.
É, o Messi.
Não, mas não era.
Não vai falar de fax quem tem aqui sou eu.
Aí lá no Corinthians, a gente tinha um amigo, tinha um cara que era amigo de todos os jogadores meus, do Marcelinho, do encontro dos caras todos, chamado Rodrigo. Ele lá de Guarulhos, né? dono de um energético, uma marca de energético alemã. E logo quando chegou o energético no Brasil, ia lá e tal, e ele se separa da mulher dele. Separou da mulher dele, tava mal. A gente falou, ele falou, você não pode fazer uma camisa? Eu vou fazer uma camisa e vou botar por baixo. Tipo assim, eu não lembro agora o nome da mulher dele, vou dizer assim, Maria, me perdoa. E aí ele fez um monte de camisa, o time de reserva, o time titular, todo mundo botou, né? Eu, Icon, acendeu tudo. E estamos jogando pelo Campeonato Paulista, saiu o gol do Corinthians.
Desculpa, hein, Rodrigo, mas que papelão.
Aí não, saiu o gol do Corinthians, foi eu, Edilson, todo mundo
todo
com a
mundo?
Camisa aqui assim.
Não lembro dessa.
Tipo assim, Maria, me perdoa, eu te amo, Rodrigo.
E aí?
Todo mundo aí. Não lembro dessa. A imprensa toda achou aquilo. Por que vocês tudo? Não, porque é menos jogo, não, porque é um amigo nosso, a mulher separou e a gente fez a homenagem pra ver se ela volta pra ele. Volta pra ele. Eu não lembro o nome dela.
Não lembro dessa.
E ela era gerente de banco. E saiu em tudo, aí saiu em todos os jornais.
Uhum.
No dia seguinte ele foi no banco, achando que ia voltar, né?
Uhum.
Todo mundo no banco, volta pra ele. Ele falou, vem cá, vocês estão achando que minha vida é de Antônio Fagundes? Como é aquele casal, Maia? Um dos casal antigo.
Tarcísio
Meira. E Glória Menezes. Agora é que eu não voto mesmo. E nunca mais votou. Então, esse negócio de rede social, pedir a torcida. A torcida entrar pra pedir.
Ah, de repente ele era palmeirense e não queria um gol do Corinthians,
não,
talvez.
Não, eu sei que ele não votou mais, hoje ele é bem casado, tem dois filhos. Ótimo. Mas eu tô falando assim, rede social é que ele tá pedindo pro Neneca, né? Pra menina lá, volta, não sei o quê, pra... Ah, vazou isso tudo, agora que eu não voto mesmo.
Às vezes acontece.
É, mas pelo que o Viga falou...
É ele que não quer.
Ele que terminou dela, então acho okay, que não cabe okay, a ela voltar. Okay. O Viga fez um relato completo segunda-feira no Camisa 10.
O Viga é muito bem formado.
É, por causa que senhora. Tem esse paparazzo rubro-negro, paparazzo...
Que nada, mas eu falo o seguinte,
que é lá de dentro. Falam, inclusive, que é de um dirigente do Flamengo. Aí é ele que passa tudo,
ela
né,
ela é bonita pra caramba, menina.
Eu não conheço, não vi foto.
Não, eu vi foto aqui agora.
O homem é o seguinte, quando a gente larga, só se tiver outro, você não tiver mais com a cabeça nela. Agora, se você largou pra dar um perdido, e aí você vai sentindo a pele quando você vê outro pegando. Aí você quer voltar correndo. Ô, Gustavo Lima, presta atenção aí.
Olha só.
Não dá.
Vamos. Já tem gente ali?
Quando o Vini escassa, você quer voltar, não.
Já tem gente ali na do Gustavo?
Vai ter, daqui a pouco o Léo Dias dá.
Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Já sem tem.
De volta com o Esporte em Discussão. E a gente já falou do caso do Neneca, agora vamos falar do caso.
Gustavo Lima, já falamos também.
Gustavo Lima, já.
Eu botei pra cumprimentar.
Vamos falar do Palmeiras? Esses casos de Covid aí, o começo do trabalho do Abel, amanhã tem jogo. E aí, Mauro, como é que, de cara, tanto problema, que fazer?
Como eu diria o próprio Abel Ferreira?
Avante, palestra!
Ô, o Elano acaba de publicar ele? Que tá sendo demitido, o Elano.
O Elano da Inter.
Do Figueirense, né?
Ah, no Figueirense, verdade. Já tinha saído da Inter. É. Pois é. Voltando aqui, esse Avante Palestra não foi um espirro, mas é o Abel Ferreira, das imagens flagradas pela TV Palmeiras, que ao final daquela reunião, ainda no vestiário, ele berra e vamos lá, não sei lá, e Avante Palestra! Que já é um grito maravilhoso dessa figura impoluta que é o Abel. Bom, problemas até porque o Palmeiras não está podendo contar com o Felipe Melo. Danilo foi muito bem contra o Ceará, como o Palmeiras, sobretudo naquela bolha de gols de 3 gols em 5 minutos. O Patrick de Paula não está legal, além disso o Gabriel Silva e quem é que eu falei que era que estava? O Rony também, no momento que o Rony até precisa de uma sequência.
Sim.
Então assim, todo mundo, o Santos tá com problema, o Cuca, o Cuquinha, enfim.
O Cuquinha preocupa porque ele fez aquela cirurgia grave do coração, isso, que tem que abrir, é duro,
então,
cara.
O próprio Cuca, enfim, vamos torcer, pra, evidentemente, para todo mundo, né? Sempre com muita empatia, o que é bom a gente reiterar, porque tem gente que não tem, mas enfim. E aí é o que dá para fazer, né? Mas num momento muito bom, o trabalho que o Andrei deixou para o Abel é muito bom, os resultados são ótimos, a sequência de 7 jogos que eu não esperava do Palmeiras, até alguns placares melhores do que o próprio desempenho do time, mesmo nos 3-0 contra o Ceará, que é uma boa equipe, que sentiu muita ausência do Vina, mas o Palmeiras estava sem 8 titulares e conseguiu um resultado excelente que praticamente encaminha a classificação na semana que vem lá no Ceará. Mas assim, são desfalques, evidentemente.
Não esqueça que o Fluminense óbvio que você não vai esquecer, é a maior surpresa do campeonato.
Não tem dúvida, eu ia falar
agora. O Fluminense
agora.
É um absurdo.
Que sorte do Vasco, Fluminense. Sorte não, né? Que é trabalho, né?
Nossa, o trabalho do Odair é um negócio impressionante. Eu acho que são duas grandes surpresas, cada uma nas suas circunstâncias. Eu achava que o Santos ia ter dificuldades esse ano, como achava que o Fluminense. O Santos, mérito do Cuca, do time, claro, de tudo, faz um campeonato muito bom. E o Fluminense é muito melhor do que eu imaginava. O Fluminense é um
excelente trabalho. Embora a média do Palmeiras seja melhor. O Palmeiras tem um jogo a menos. O Fluminense tem 32 e o Palmeiras tem 31. A média de pontos do Palmeiras é maior, mas o Fluminense está na frente.
Tá muito bem, tá muito bem. O Fluminense é a melhor surpresa.
Problema financeiro. Apesar do Flávio elogiar com o Nenê, com o Ganso, pela transpiração, o Flávio elogia muito esses atletas, o Helman tá fazendo milagre, né?
Tá mesmo, tá fazendo um trabalho muito bom mesmo, mesmo. Mas assim, o Palmeiras, pelo astral que é, e jogando em casa, no turno foi 1-1 na estreia no... do Palmeiras então segunda rodada, logo depois de ter sido campeão paulista, mas não fez um grande jogo, ele foi uma sequência muito ruim, que depois, mais à frente, levaria a queda do Luxemburgo, mas o momento é bom. E jogando em casa, embora o fator casa não seja tão preponderante agora, por motivos óbvios, o Palmeiras é favorito, sim, mas num jogo equilibrado.
Nós vamos falar desses jogadores infectados, do Ramires, por exemplo?
Aproveita, vamos lá, porque eu quero que você fale da história do Ramires pra gente colocar aqui, porque o Ramires foi eu tava ouvindo ridículo, o Camisa 10, ridículo, e ele apareceu sem máscara à noite.
Os caras são livres pra fazer o que quiser, Flávio. A gente sai daqui, de noite, vai. O Mauro quer ver um filme, eu quero jogar videogame, o Vampeta quer ver Netflix, você quer jogar baralho. Cada um é livre para fazer o que quiser. Amanhã eu quero sair. Eu sou livre para fazer o que quiser, eu sou dono do meu nariz. Só que a gente tá numa pandemia. Eu tenho muitos amigos que trabalham na área da saúde, a minha mulher trabalha na área da saúde. O tio dela é diretor do Sírio-Libanês aqui, então com as pessoas próximas que a gente fala sobre isso, dá a impressão que depois da eleição domingo, a gente vai saber muita coisa que está sendo, escondida, para não apavorar e não queimar o filme de quem está por aí. Porque essas pessoas que trabalham no hospital, Flávio, já dizem que os leitos estão abarrotados e que para não queimar o filme de quem está por aí em cargo público e concorrendo, inclusive, isso está sendo escondido como pode.
Hoje o próprio prefeito admitiu que a rede particular está
já está cedendo vagas para quem
tá com muita, isso eu não, mas
a parte pública.
Essa informação eu não tive, mas a informação que eu tive sim é que eu vi que aumentou o número de procura na rede particular.
É preocupante. Então, Flávio, a gente não adianta eu pensar só em mim, não, eu vou sair e tal. Por quê? Porque amanhã eu tô com você aqui na mesa, dividindo um programa.
Eu tava no meio da rua com
o Vampeta. Eu tô com o Vampeta, exato. Eu citei aqui, só porque aqui é um ambiente mais fechado, exato, sim. Entendeu? Não tem janela, a gente deixa a porta aberta aqui pra circular um ar ainda. Mas, sabe, poxa, aí as pessoas vão dividir um ônibus. O Ramires vai estar num ambiente fechado, num vestiário, onde tem um roupeiro que tem idade.
Alguma comorbidade?
Onde tem um diretor de futebol, um cara pode assintomático pela saúde que tem, apesar que isso não é regra, a gente já viu pugilista falecer, exatamente. O cara leva pra alguém em casa, pra uma criança que tem asma, sabe?
Por favor, então, nós temos um vídeo aí dessa história, né? Vamos dar uma olhadinha.
Sem máscara, Fábio, pessoas ao lado, ninguém tá de máscara, olha aí no bairro onde ele tá. Vê se você vê alguém de máscara nesse local onde ele tá. E o pior que isso, Flávio, aí a gente não tá conseguindo ver, mas a gente mostrou. Aí, agora sim, ó, olha o teto. Não é que ele tá, por exemplo, onde o Arboleda foi visto sem máscara e o São Paulo puniu, que ele tava num campo aberto, onde foi o baile funk. O Arboleda, o Ramires está num, não sei se é uma discoteca, se é um galpão, não sei. Mas, ó, pela iluminação no teto aí que você vê.
Isso seguramente é de ontem, ou dessa semana.
Olha, eu já vi postagem da torcida uniformizada do Palmeiras. De pessoas que cruzaram com o Ramires nesse local, que fizeram
está tendo um vídeo. Eventos desse tipo?
Tá, tem em local escondido, tá.
Entendeu? O que a gente ouviu falar, né? Não estava presente.
Não foi amigo que fez isso, Flávio.
A menina que tá atrás dele tá de máscara,
porque, não, eu falei das pessoas ao lado, esse outro rapaz tá de boné ao lado dele, o grandalhão, tá sem máscara, esse outro de camisa branca tá sem máscara. E você vê pela iluminação pendurada no teto, Flávio, pelas telhas no teto, o local é fechado. Não é a céu aberto.
A impressão que dá é essa mesmo.
Então, pode ver que agora vai abrir um pouco a imagem, olha lá. É fechado o teto, ó. pela iluminação. Então, ele estava no local fechado. E aí ele vem fazer postagem hoje, ah, já estou cansado de tudo isso, já estou de saco cheio de tudo isso. Vaza então, Ramires, se você está cansado. Porque pelos amigos palmeirenses que eu tenho, eles também estão cansados de você. Que você ganha uma bala e merece por tudo que você fez no futebol, que Deus te ajude, mas você não jogou nada no Palmeiras, cara. Os torcedores também têm direito de estar cansado de você. Porque você não deu o retorno que o clube depositou em você. Você jogou muita bola, jogou seleção brasileira, jogou em Liga dos Campeões, mas agora você não jogou nada no Palmeiras nessa volta. E aí você vem fazer mimimi, que tá cansado, que estão te perseguindo, que é um exagero. Não há não, cara. Olha, eu não comando time de futebol nenhum. Talvez eu quebrasse o clube se eu fosse dirigente de futebol. Mas se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu mandaria o Ramires pro raio que o parta depois dessa.
Mauro, Vampeta.
Vamp.
É você, Palmeiras, irmão. Mas, lá no Corinthians não tem isso. Vocês falam de Otero
Cruzeiro. Tem dado menos trabalho com isso.
Otero e Casares aí, vocês falam que o bicho ia pegar.
É. Em relação ao Ramires.
Quando der no Corinthians com Otero e Casares, eu vou estar junto lá.
Mas você já ficou com medo aqui. Se fosse eu, se fosse meu filho, né? Outro dia mesmo, já uns dois meses. Não, durante a Champions, naquela fase lá, uma pessoa me pegou, flagrou uma imagem interna lá do Esporte Interativo, eu sem máscara, porque ia entrar no ar, né? E aí uma pessoa próxima tava, então assim, mostrou, jogou na rede e tal.
E muda a voz, Mauro, se você falar com a máscara.
Não, enfim, aí. E a gente, como a gente tá aqui.
Mas levanta máscara, sua máscara onde tá aí do lado aí, ó. Pra aqui, galera ver, enfim, ó. Tá, o Mauro tá com a máscara do lado aí, ó.
Posso eventualmente já tirei foto sem máscara.
Olha o que tem aqui no estúdio pra todo mundo aqui, ó. Exato. Aí, ó.
E cada um também, com
de vez em quando eu dou umas falhas nas mancadas, não é aqui não. Tira a máscara e bota as coisas.
Nesse caso específico, analisando só também. Não dá pra falar
falta de máscara,
né? Na minha opinião, o que faz o atleta, qualquer outro profissional na sua hora de lazer, é dele que aguente as consequências dentro de campo e que seja cobrado por elas. Não é assim alguma perseguição absurda. Eu não gosto disso. Não gosto do jornalismo que fala disso, não. Mas nesse caso específico, que vai muito além, como destacou o Espímpolo, que é um momento de pandemia, um momento de contágio, um momento de muita coisa, né? Não é de estar de peito aberto como o outro infeliz se manifestou, e neste país de como ele se manifestou. É uma questão de responsabilidade. Então, assim, no caso, bem, aí analisando a questão tão inominável e indefensável. Em relação ao Ramires, lamentavelmente, desde que ele chegou ano passado, ele não está bem, como já não estava antes na China. Eu era favorável à contratação dele, fui favorável a muitas das escalações do Luxemburgo para ver se pegava, mas lamentavelmente parece outra pessoa. Não o grande jogador que é e que não está sendo. E essas atitudes, evidentemente, jogam contra. E até porque, se lá ele estivesse, mas de máscara, eu da minha parte nada falaria, embora falasse, pô, evita, até uma questão de inteligência, de sabedoria, ou como quiserem, de esperteza. Que às vezes a gente precisa jogar pra galera, precisa jogar pra rede social, precisa se mostrar, porque você tá defendendo uma camisa, não é só porque é do meu time, de qualquer outro time. Você precisa se defender como profissional, você precisa ser esperto no momento de tantas desinteligências, de tantas pessoas ignorantes, de tantas cobranças exacerbadas, de tanta gente acelerada, tanta gente acelerada. Mas eu acho que nesse caso era mais fácil ter evitado o que aconteceu.
Eu concordo com tudo que vocês falaram, com um detalhezinho só. Esse barulho tá maior porque ele não tá jogando bem. Se não, fosse o Brenner, por exemplo, que tá voando no São Paulo, você seria igual?
Não.
Isso. Eu só quero que isso.
Mas mesmo assim, o pessoal, Brenner, tá
ficando de sem. Ah, sabe como é que é?
Não, mas sim, também.
Eu concordo com tudo isso. Tem que tomar cuidado, todos nós e tal. Mas eu acho também que o fato dele não estar jogando ajuda um pouco a aumentar o tamanho
do negócio. Sem dúvida.
Hein, Vamp?
Vamos supor que se o Ramires já tivesse pego o coronavírus e cumprisse a quarentena do você contaminado e tivesse ali. Seria problema, Flávio? Isso que eu queria saber.
Eu acho que não.
Li ontem que uma médica foi na Paraíba, pegou pela segunda vez aí. Então...
Não, mas peraí.
Tudo mas, aí, mesmo assim,
ponto, mas isso não tá no mundo
que você não tem. Mas, por exemplo, você vai outros, e de repente pode
acontecer. Tá no lazer dele.
É uma possibilidade. Você vai e tal, o cadarço do teu tênis pode estar contaminado. É uma possibilidade. Convém de todos os jeitos evitar.
Bom, falando ainda em Covid, o Santos joga amanhã. Joga com o Internacional do Abelão.
Ah, você vê a escalação do time do Santos.
Então. São 10 problemas, o Mesquita falou aí. 10 problemas. Pra quem tá tudo remendado já, Flávio, e aí, como é que você
Santos
faz?
O Santos joga em casa, mas joga contra o Inter, líder agora do Abel.
Porque se os juvenis já estão sendo usados, Agora tem que colocar fraldinha, chupetinha.
O Santos chegou a pleitear que o jogo fosse adiado e a CBF não quis negociar.
Não tá no nome pra ninguém, né?
Isso, ok?
Não. Tá, depois que aconteceu com o Flamengo, com o Palmeiras, que a gente foi mais tempo, mas outras eliminações eu acho que dá pra jogar. Tem que passar por isso, não tem jeito.
Eu acho que tem que ir pro jogo. Nesse nível ainda acho que tem pro jogo. Acho que a gente poderia, eu me incluo nessa situação, não que fosse importante absolutamente o que eu falei, mas a definição de um padrão. Por exemplo, a UEFA definiu 13 atletas. Eu acho muito pouco. Se tem 3 atletas inscritos, pode ir pro jogo. Eu acho que poderia haver uma definição prévia quanto a isso. Como não houve agora, a não ser que haja anuência de todos os clubes envolvidos para mudar, você fala, então de repente, se você tem, sei lá, 20 casos no elenco, ou sei lá, se você só tem 13 ou 15, sei lá, se estabelecer um número mágico, ok.
Por exemplo, Mauro, aconteceu do Santos Futebol Feminino, tomou WO do São, sim, do São José, né? São 19 atletas com Covid.
Aí não tem pão de correr, né? Para base,
então, tá, aí deixa eu te falar, já pensou se aqueles tempos arcaico antigo, que o cara fala assim, o dirigente fala, ó, vai 19, eu quero ver se eu vou tomar WO. E aí? Uhum. Vai 19 pro jogo. WO, e agora o que vocês vão fazer? A gente tá aqui.
Mesmo as infectadas,
né? Já tá infectado todo mundo 19, ó. Vai 19.
Uma se
vai
apresenta pra lá, pelo menos.
Tá 19 infectada. Não tá no hospital. Vamos 19, aí. E agora? Vamos tomar WO.
Vai pro campo de manhã, pelo menos pra fazer o protocolo.
E aí, como é que faz?
A verdade é que do outro lado tá o líder do campeonato e todo mundo tá em dúvida. Grande interrogação, saída do Coudet. O que vai implicar nesse time? Sim. Ele perdeu do América, né, na Copa do Brasil. E há uma grande dúvida. O Inter segura? Tem pegada para segurar? O Ricardo Santos amanhã? É. Como é que vocês...
O Mauro falou que o Inter... Eu não vejo o Inter com futebol para onde ele tá.
Pra tá,
né? Mas eu via aonde ele tá por causa do Coudet.
E do Galhardo.
É, sim, porque o Galhardo, meu Deus, perderam gente importante, Guerreiro, Sarabia, Bosquilha.
Todo mundo é.
Não é fácil pro Inter. Tá fazendo uma campanha mais admirável, melhor do que imaginava.
Eu acho que isso tudo muito em cima do treinador. Aí sim tem uma coisa que você vê.
Ele foi detonado lá também, Vamp.
Não,
mas o Grêmio, a freguesão do Grêmio.
Não, mas assim.
Ama o Musto.
Não, é. O Musto todo jogo é expulso. Mas assim, você viu o trabalho do cara. Um jogo contra o Flamengo, Flamengo e Inter, que foi 2-2.
Se vestia mal,
você via mesmo Pacheco trabalho.
Manga curta, isso é ridículo.
A Argentina é tudo louco. Argentina assim. Ah, meu.
Isso é ridículo. Ronaldo Esper.
O Porto resolveu uma vez num jogo, no Japão, decisão de Mundial. Ele jogou de luvas e mangas curtas.
Então.
Foi 87, né?
Ó, luvas e mangas curtas. Tem algumas coisas que se você fizer alguma coisa na tua casa, a Rita vai falar, pai, não. Tá ridículo. Chinelo com meia. Você vai na padaria assim?
Não, na padaria não, mas
chinelo de meia nem em casa.
Confesso que de vez em quando eu uso.
Manga curta e luva. Manga curta e luva. E camiseta e cachecol. Põe uma jaqueta então, caramba.
Aquela vez eles não tinham uma camiseta.
Mas por que ninguém nunca falou mal do Chico Sá? O Chico do Chico Sá.
Só por causa das camisas que o Chico usa?
É, já viu mais uma.
Maravilhoso. Usa as camisas do Falcão também,
conteúdo. Ah, o Falcão também.
É genial, não, algum tempo.
Nem o Paulo Roberto o Falcão estilo?
Não, estilo dele.
O Falcão foi trabalhar no esporte, você viu como ele dirigiu o esporte?
Ah, não, eu tô falando do Falcão que é ator.
Explica, Vampeta, caramba. Não, Paulo Roberto Falcão, vira só.
Eu tô falando do Falcão que é estilo.
Ah, Paulo Roberto
Falcão. Ele perdeu até a linha quando você viu no futebol.
Falcão. Eu pensei que fosse o homem.
Paulo Roberto Falcão sempre foi estilo, não foi? Sempre na linha.
Homem,
você viu que ele dirigiu um jogo do esporte? Ele chegou de bermuda, jeans, com um blazer, cara, por cima e o tênis acabou lá e não.
Trabalhei
caiu
com
na
ele.
Hora.
Você sabe que o
Dunga na seleção. Mundo
existem caras que são geniais com esse negócio de se vestir, de fazer coisas, né? O maior gênio que eu vi de vender coisas assim foi o Bolinha, Edson Bolinha Cury.
É, nossa, Bolinha tinha
três,
né,
patrocínios. Três patrocínios. Era um produto para não cair cabelo, ele era careca. Um produto para emagrecer, ele era gordo. E falava que para vender as camisas dele eram horrorosas. E vendia pra caramba, vai ser bom gênio. No inferno. Falava Bolinha.
Não, mas
você é um gênio.
A filha era estilista e olha como ele se vestia na seleção.
É. Mas aqui no Brasil, qual é o problema assim, ó? Tudo bem, é diferente.
Até os caras que
a gente acompanha, a gente vê, ó,
bem colocado,
o estilo do Guardiola, do Arteta. Do Antelote, não, eles são tudo chica mesmo. O Tussel lá, todo mundo é na chica.
O Kaká contou que quando ele
mas
chegou
aqui no
na
Brasil,
Itália...
quem vocês acham que? Porque aqui
é não, não,
o cara tá no calor, tá? Quem é elegante aqui no Brasil?
O Kaká contou que ele chegou no Milan, com uma roupa normal, legal, dentro do Brasil. No terceiro dia, quando ele chegou, tinham jogado a roupa dele no lixo e meteram um terno com marca tralalalá.
O Zé Roberto, eu tô escrevendo a biografia do Zé Roberto, e ele conta que quando ele chegou ao Real Madrid em 98, ele chegou do jeito que ele ia pra Portuguesa.
Quando começa a biografia? Assim, que período de...
Foi mais ou menos que... a do Zé Roberto, começa logo depois do Caim ter sido preso.
É ali que começa.
Exatamente, do Zé Roberto.
Então tem muita história. Eu vi uma coisa, uma postagem. Ele vai fazer estilo de vida só que ele gosta ou ele quer fazer alguma coisa?
Bom, aliás, o problema é um beijo, Zé. A gente era pra gravar.
Machucou na dança
a última
do
gravação
famoso.
Do livro do Zé Roberto.
Ele tá enorme, cara, de forte.
Por conta até, inclusive, do distanciamento social, a gente faz pro Zoom, algum aplicativo desse. Eu vou entrevistando, ele tá ali. Ele tava fazendo lá, ele tem um museu maravilhoso dentro da casa dele. Ele tava fazendo lá, dando entrevista. Tá em 99 e ele puxou.
Ele
tem que marcar horário que não atrapalhe agora, a dança dos famosos.
Ele mas machucou.
Ele tá gigante. Eu vi uma postagem dele, ele tá enorme.
Esse cara assim, eu já falei pra ele, encontrei com ele, eu falei, Zé, você quando tá fazendo amor com sua esposa, na hora do orgasmo, você para e fala assim, amor,
na
vou
hora
fazer.
Do quê?
Do orgasmo.
Você usou esses termos?
Eu falei assim mesmo, na hora do orgasmo, você para e vai fazer sem. Ele fala, para, amor, o que foi que eu vou fazer sem abdominal e volto?
Só voltando a essa história. Não dá. Dele apresentar no Real Madrid. Ele chegou e o pessoal achava que ele era um marceneiro, que tava em obra.
Levantar peso,
irmão. Nada contra o marceneiro, ele mesmo fala, né? Mas eles falaram que o que é esse cara? Ah, é o Zé Roberto. Ah, tá, não sei o que lá. E o Roberto Carlos já jogava, né? Zé, vem cá. Ó, pegou, deu um cartão, vai ele corta inglês, vai lá, fala com o gerente, que é meu amigo, e pelo amor de Deus.
Corta inglês não, pô. Corta inglês é mais popular. Sabe?
Não,
é,
mas ele foi.
É, e isso.
Não, mas acabou de chegar,
não é só no futebol, não. Pô, você pega o Leandrinho, o nosso querido Leandrinho da Seleção Brasileira de Basquete. O Leandrinho falou que tava no Phoenix Suns lá, né? Steve Ness, os caras tudo. Ele chegou pra treinar de bicicleta. Na NBA, os caras quebrou na mão. Imagina ser um jogador da NBA. Quebrou a bicicleta no meio, jogou também no bode de lixo. Falou: você sabe onde você tá jogando? Você acha que tá jogando no Brasil? Você tá na NBA, filho. Vai comprar uma carreira.
Não, não, é caro, né? Eu, quando comecei, eu me tinha feito um Jeca.
É, agora que
passam-se os anos e continua tudo
igual. Os caras falaram assim,
os caras falaram assim, pô, continua a mesma coisa.
Hoje ele tá bem. Eu só uso camiseta e calçadinha.
É o George Clooney da Penha.
Não mudou nada.
Os caras falaram.
Vocês já devem imaginar que nós estamos falando de elegância e moda, né? Com toda a condição, né? Exatamente. Eu lembrei do que eu queria lembrar, viu? Da internet do início, era Mandique.
Mandique, é isso, era o primeiro provedor.
Mas não era meu tempo, Sai daí, aí. Isso é coisa lá de você, Caçude.
Isso é pré-internet.
Quem? Cláudio Caçude.
Mas você era ela fazer.
Era uma coisa sua. Sempre que é sua aí de Cláudio Caçude, Avalone.
A coisa é tão antiga.
Isso aí, né,
uma amiga da minha filhota, não sei o que, ela tava falando sobre o barulho. Eu mostrei pra eles como é a gravação do barulho da internet de escada, né? Que é o. Aí eu falei, é a internet discada, discada. Daí eu pegou ela e falou, mas como é que é assim, internet discada? Você precisava subir? Eu falei, discada.
Você sabe que uma das maiores entrevistas que eu fiz aqui no Mundo da Bola, eu era muito amigo do Disseu. Disseuzinho,
borboleta.
Maravilhoso. Ele era amigo de todo mundo, era um baita cara, era outro mundo, né? A gente conversava com o cara diretamente e tal. E eu fiquei muito amigo dele por causa de cobertura de seleção. E ele foi jogar na Itália, foi jogar em Nápoles, e aí eu falei, pô, vamos fazer uma entrevista e tal. Aí ele deu o telefone dele e eu, como é que era o começo do Mundo da Bola? Tinha um telefone aqui, eu mesmo ligava, né? Eu, algum tava aí, não tinha negócio de muito produção, não era assim. Hoje evoluímos muito. E aí eu discava, avisava o seu Tuta antes, que ia falar, ô, que conta de telefone é essa? Você tá louco? Ele ficava maluco, falou, gasto necessário só, tá certo. Era muito caro, gente, era uma coisa assim de, sei lá, uma ligação custar 150 pau pra Europa. Era assim mesmo. Era caro pra caramba. E aí, eu liguei pra casa do Dirceu. Aí atende uma senhora, a esposa dele, e disse assim, o Dirceu não tá. Eu falei, poxa, mas eu marquei com ele e tal. Ela falou, não, ele falou que você ia ligar, falou pra você ligar no carro dele. Eu falei, a senhora tá me gozando? Ela falou assim, não, ele tem telefone no carro. Eu falei, como tem telefone no carro? Aí, eu disquei no tal telefone no carro e ele atendeu. A matéria virou ele ter telefone no carro. Ele descrevendo onde ele tava no trânsito. Eu tava falando, o que é isso aí? Na Itália. Ele falou,
foi em tal lugar.
Deixou de ser, eu não lembro, nós não falamos de futebol. Falamos do telefone do carro.
Não, aliás...
Como eu lembro que a Globo fez uma matéria especial com o Robinho com GPS. Como é que ele andava na Espanha? O que você tá com sapato?
Não, que eu lembrei agora que é um clássico da televisão, das melhores séries do grande Mel Brooks, que era o Agente 86, que tinha um sapatofone, que era a série de 66-69, acho que o 64-69, e que ele era um agente secreto e que ele tinha um sapatofone. Ele tirava o sapato, discava, não tinha digital, ainda era discado. E é maravilhoso. A gente era fantástico. Eu mostrei para meus filhos que adoram a série, e aí eu tava explicando para eles como é que era o contexto. Eles nasceram, evidentemente, já com celular. E como era pra nós, era fantástico, era um negócio genial e era de outro mundo. Você imaginar você ter um telefone em qualquer lugar, mesmo que fosse um sapato.
Por isso que o Mauro mostrou o sapato. Ainda bem que você não foi lembrar do homem cueca.
Aliás, a prova da minha elegância, olha o meu sapato.
Você não quer falar nada do homem cueca? Pro personagem do Felipe Xavier?
O homem
cueca
é maravilhoso.
Não quer mostrar? Mas você mostra
cueca. Eu só peço que não falem de orelhão.
Aliás, o jogo não hoje vai ter a boa notícia pro Peru é a volta do atacante Flores, conhecido como El Oreja. Que evidentemente na transmissão, eu juro que não vou fazer nenhuma citação.
Por favor, né?
Nos primeiros 15 minutos
sobre
a você.
Respeito. Olha aqui, o Corinthians joga amanhã. O jogo vai ser às 7 da noite. Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético São Paulo contra o Corinthians do Mancini, ainda também com muitas dificuldades. Alguma chance pro Corinthians, Vamp?
Muita.
É?
Muita. Se tem aquele time que encaixa o jogo, o Corinthians encaixa certinho contra. É o jogo do primeiro turno.
O jogo da Belinha.
Um baita jogo.
Eu virei a Belinha. Eu apostei com ele no Atlético.
Ah, o da Belinha foi esse?
Foi, eu perdi o jogo do Corinthians. O Walter pegou mil bolas. O Atlético, o Corinthians chutou uma bola no gol, foi 1-0. Eu vesti de abelha. Tem 10 pontos de diferença de um time pro outro e o Corinthians tem um jogo a mais. Portanto,
o Galo vem dos 4-0 espetaculares contra o Flamengo, então, do Domi.
Aí, olha esse jogo aí que a banca quebra. O Corinthians ficou 2 semanas treinando.
O nosso parceiro vai jogar nesse jogo aí?
Não sei.
Isso aqui não
é bom. Não é melhor ele guardar o dinheiro pra boca de urna? Guarda o dinheiro pra boca de urna.
Você acha que o Corinthians é favorito pra esse jogo?
É.
Vocês concordam com essa insanidade?
Claro que também? Não, mas dá pra o futebol maluco que é o próprio Atlético. Porque assim, o Palmeiras teve mérito, mas o Galo jogou mal naqueles 3-0, porque o Palmeiras também não deixou jogar com o André na segunda-feira. Aí vem no domingo, em 2 ataques, faz 2-0, depois faz 3, faz 4. Teve até um pênalti pra mim não marcado pro Galo no finalzinho do jogo contra o Flamengo. O Galo é isso. Mas diferentemente do que o Vampeta tem falado do Corinthians, é a chance de ter um bom jogo não, tecnicamente.
Olha bem,
o Corinthians não vai estragar. Nossa, eu tô vendo coisas malucas aqui. O Corinthians vai ganhar do Atlético, o jogo vai ser bom tecnicamente, vocês estão otimistas.
Não falei isso. Eu falei ganhar.
O Corinthians é aquela coisa que a gente tem falado: se jogar o Bayern de Munique em Itaquera, vai ser 0-0. É. Draga o bom futebol.
Ele atrai,
atrai o mau futebol. Fica tudo Space Jam, esquece a bola e tal, enfim. Mas sei lá, acho que vai ser um bom jogo, não sei.
Mas você acha que dá o Corinthians tem chance?
Pode dar, numa dessa loucura que é o Galo, que pé 3-0, depois ganha de 4-0, sei lá, tá muito estável. Claro que veio de uma senhora atuação, muito eficiente, fez os gols que também fizeram que o time mudasse, ficasse lá atrás.
O Atlético também não jogou no meio de semana, nem o Corinthians nem o Atlético.
Então,
sim. Nenhum dos dois.
Não.
Então tá...
Tá fresquinho.
É taco a taco.
Fresquinho pra ter um grande jogo.
É, né?
Ah, calma, grande jogo o Corinthians não faz tempo.
Você como cara muito otimista, você acha que vai. Qual vai ser o jogo melhor? Hoje, Brasil e Venezuela, Corinthians e.
Melhor jogo? Eu acho que o do Brasil.
É?
É, pelo time do Brasil, né? Acho que o time do Brasil é bom time, é legal de ver. Eu gosto de ver o time jogar, time do Brasil. Eu não dou a mínima bola pra seleção brasileira, mas eu gosto de ver o time, eu acho legal. Eu gosto do Tite, né? Eu acho que o Brasil joga legal, joga futebol bacana. E aí, Márcio, o que você acha desse jogo para amanhã?
Não, eu só quero ver com esses mesmos olhos o que o Vampeta viu de tão especial no Corinthians fazer um grande jogo.
Não viu eu nada. Eu falei que ia ganhar. O grande jogo foi ele. Você tá precisando
de jogo? Você falou que tem tudo pra ser um grande jogo. Hoje,
até torcida,
tua
pode
frase
ser.
Agora.
Pro Flávio, você
tá
acha
gravado
que você
aí, campeão.
É, você tá com a cabeça hoje, irmão.
Todo um grande jogo.
Só pode olhar o time à frente.
E o último ganhou, né? Porque também tava fazendo jogos ruins, né? O Atlético, né?
Sim.
Pegou uma série ruim aí, né? Mas o Corinthians, eu não vi grandes jogos, não. Faz tempo que eu não vejo grandes jogos do Corinthians.
Eu falei, né? Que raio de grande
jogo será? Bom do Corinthians. Teve contra o Red Bull Bragantino. Estreia do Jô, que tem aquele gol do Ederson, aquela infelicidade do Júlio César.
O Jô volta, né? O Jô volta. Aliás, o Tebas disse que os caras pagaram... Dos 3 meses, pagaram 2, né?
Pagaram, é. Parece que pagaram. É. E estão tentando pagar mais um aí até a eleição.
Apesar que, uma coisa, os corinthianos não podem reclamar. Os torcedores, que eu falo, os corintianos, os torcedores, de falta de empenho, de transpiração,
podem reclamar de inspiração, que o Corinthians não tem, porque acho que falta talento também para alguns caras ali. Tem alguns que não podem jogar no Corinthians. Eu sempre falo isso, até brinco com o Nilson nos jogos, que o Nilson fala: vem aí, Everaldo! O Everaldo vem aí, vem! Vem a emoção! Mas
agora tem o Jonathan Cafu.
É duro, isso aí eu vi de perto no São Paulo, é duro. Então. Pô, Everaldo. Mas o Corinthians
contrata um monte de jogador igual, pô.
O Bocelli no Manhaca, depois que soube que não vai entrar. O Arauz tá no aquecimento, o Vampeta. Pô, vai entrar o Arauz e tal. Pô, isso é brincadeira, Flávio.
Fala quando vai entrar o Arauz, sabe pra quê? Pra ver se o Vanderlei segura ele mais aqui e eu vazo.
Eu jamais pensei que eu fosse falar isso na minha vida. O Romero.
O Romero é gênio
perto do Arauz. Não,
o Romero tá deitando meteu lá no São Lourenço. E batedor oficial de falta e pênalti na seleção do Paraguai.
Ele é gênio perto de Arauz, esses caras. O Cleison tá fazendo falta.
O Mauro.
Esses caras que estão aí.
Márcio, ele é capitão onde tem Balbuena, Gustavo Gomes.
Depois que o Romero saiu, o Corinthians não se acertou mais.
No lugar do Gustavo Gomes é duro.
Não, foi campeão sem ele.
Campeão de quê?
Paulista.
Ano passado.
Séria,
mas foi, ué.
Flávio, se a Ponte Preta for campeã paulista, você sai nu na Avenida Paulista.
Não, é verdade. A Ponte Preta
não
precisa.
Não, fala que não é. Mas a
Ponte Preta é a Ponte Preta.
Márcio, não precisa ter. Márcio,
se a Ponte Preta ganhar a taça de São Paulo, eu vou adorar.
Não precisa ir tão longe. O Fernando Diniz ganhando com o São Paulo Paulista, ele vai também.
Vou nada. Paulista?
É.
Pelo Fernando
Diniz, pra deixar claro.
A proposta de Fernando Diniz, o São Paulo joga em Fortaleza. O Chamusca estreando no Fortaleza. O São Paulo pegando o time que jogou outro dia lá. Fizeram dois duelos, é verdade, que era com o Rogério. Mas foram dois jogos bem legais, né?
Foram mesmo.
5-5, lá e cá.
E 200 aí, pênaltis.
O São Paulo teve essa vitória bacana contra o Flamengo. Uhum. E agora joga, tem Flamengo de novo na quarta-feira.
Não jogou Fortaleza também, né?
Jogou com o Bahia.
Jogou com o Bahia, atrasado e perdeu.
Ó, eu tava vendo, o Fortaleza tomou um baque muito grande, viu, com essa saída do... Claro. Tem tudo pra brigar pra não cair. Uma saída do Rogério Ceni.
Sério?
É dois caras que eu meio que fazia assim. Tem outros treinadores, o Renato tá lá, mas assim, diretamente o trabalho, dava pra enxergar bem o trabalho do Rogério Ceni com Fortaleza, o que os caras faziam, e o do Coudé com o Inter. Vai perder muito.
Só informação, antes parênteses, Salah testou positivo na federação, pela seleção do Egito, tá? Teste foi feito no Egito, na seleção do Egito. Salah é outro caso de Covid. Positivo. Podemos seguir com São Paulo e Fortaleza.
Os craques já pega logo, já mata logo essa cobra e não pega mais. É bom que.
Mauro, e aí? O Fortaleza.
Não, ainda sobre Fortaleza, um momento ruim, né? Vem três derrotas, ainda discutíveis, está até arbitragem naquele jogo contra o Atlético, dá para discutir bastante. Perde o Rogério, mas tem um treinador que já fez um bom trabalho no Fortaleza em 14 e 15, vinha fazendo um bom trabalho. Cuiabá, sim. E tem algumas ideias parecidas com a do Rogério, então acho que pode recuperar a equipe. Agora a questão do São Paulo lá é o seguinte: ele não vai ter o Tchê, Covid, não vai ter o Arboleda que está na seleção equatoriana, também não vai ter o Luan, que tem sido um jogador fundamental taticamente para dar um equilíbrio pro São Paulo. Agora.
Vai todo mundo?
Então, vai. Ir, vai. Agora, é pra jogar todo mundo, que eu acho que é a grande questão, porque tem a volta quarta-feira. Não, mas vai pra deixar no banco. Ainda vamos aguardar. De repente eu tô falando uma coisa e de repente ele vai dar uma segurada. Eu, se sou o Fernando, confio na minha comissão técnica, no departamento de ciência. Hoje você tem condições tecnológicas de detectar quem tá no limiar. O São Paulo tá num ótimo momento, claro, mas que esgarçado, que joga ainda a Copa do Brasil, claro. Já jogou o Libertadores, já jogou o TV Sul-Americana, saiu dela, bateu o brasileiro, pode ainda ser campeão do turno, pode ganhar a Copa do Brasil.
O São Paulo pode assumir a liderança ganhar esse jogo. É. Dependendo do Atlético, dependendo do Flamengo, é verdade que o Flamengo joga.
Quando vai fazer o serviço?
Eu acho que tem que jogar o mais completo possível, mas de olho também na Copa do Brasil. Ou seja, de repente, dar uma seguradinha na escalação, não ser o mais completo possível.
Se o São Paulo assumir a liderança, ele vai assumir com 3 jogos a menos.
Então?
Que seria uma coisa espetacular. Mas, teoricamente, 9 pontos de vantagem. Teoricamente.
Claro.
Eu dar uma segurada. Se vale a pena. Porque...
É melhor
ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil? Brasileiro. Então,
independente de ser melhor, qual que é mais fácil para o São Paulo?
É o campeonato Copa do Brasil.
O que é mais fácil para o São Paulo? Ser campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil?
Eu acho que era a Copa do Brasil. Se depender de história, São Paulo tem um monte de brasileiro e nenhuma Copa do Brasil.
Mas, ó, Mauro, abre aí, vamos supor que o Flávio fala. Abre aí a liderança, botando 3 jogos.
Não, nesse momento agora. Não, eu acho que assim. Eu vejo mais chance do São Paulo campeão da Copa do Brasil do que campeão brasileiro.
O São Paulo, se ele ganhar, o Flamengo empatar com o Atlético Goianiense, é improvável. O Atlético perder do Corinthians e o São Paulo e o Santos ganhar do Internacional. Então, um monte de Mas não, o São Paulo
não passaria. Não é difícil nada disso aí.
O São Paulo assumiria a liderança. Mas
a liderança é o quê? Eu tô falando em termos gerais. Eu acho para essa temporada mais factível o São Paulo ganhar a Copa do Brasil do que ganhar o brasileiro. Tá, eu acho mais, não mais fácil, menos complicado. E não só pelo número de jogos, eu acho que pelo tipo
a
de
Copa do Brasil que ele vai ter,
o próprio Flamengo.
Aos seis jogos, se ele chegar à final, que ele vai ter que ter. Provavelmente Grêmio, pra mim é Grêmio. Próxima fase é Grêmio. E uma final com Inter ou Palmeiras.
Então, são cinco jogos.
Não, por isso que eu tô falando, brasileiro.
Ah, tá, você é brasileiro, né? Porque
você acha que o brasileiro é mais fácil? O São Paulo é mais fácil ser campeão brasileiro do que da Copa do Brasil? É.
Porque a Copa do Brasil você entra com atenção, não, você sabe
que... Apesar que falta um turno inteiro, né?
Não, então.
Pro São Paulo até mais de um turno.
E se o São Paulo assumir a liderança, vão ficar faltando...
Três jogos e ele assume a liderança.
Pra o São Paulo vai ficar faltando 15 jogos no retorno. Pros caras querem 18, pro São Paulo menos.
É, porque ele já tá três à frente,
e se, né? E se ele botar a diferença na frente?
Bom, enfim... vocês...
Dizendo que dá pra eventualmente até ganhar as duas coisas, não tô dizendo, mas assim, eu acho assim.
O último que ganhou as duas coisas foi o Cruzeiro, né?
O Cruzeiro 2003. Aliás, o único, né? Ganhou a Copa do Brasil.
São Paulo, tá. Ela quer uma coisinha só, já tá bom demais. Os outros ganhando, elas já estão ganhando duas aí.
Não, vamos não, devagar, não,
mas, né, não, com base no que o Mauro falou que dá pra ganhar as duas.
Não, e lembrando que em 2003 você definiu em junho a Copa do Brasil, o brasileiro em novembro, dezembro, né? Agora não é tão junto, mas é.
2003 é menos... foi em novembro, dezembro também, já, né?
2003. Não. 2003 era o Campeonato Brasileiro, acabava no final do ano e o Cruzeiro ganhou antecipadamente. A Copa do Brasil foi em junho. Agora não, é mais próximo.
Eu quero levantar um tema aqui que eu sei que vai dar um buchicho ou talvez não dê. De repente eu fico surpreso, tem uma unanimidade. A gente sabe que os dois candidatos da situação para presidência do São Paulo falavam em Rogério Ceni.
Sim. Certo? Se não abertamente, eu penso.
Mas o Júlio, eles falava negam, abertamente e o Natel.
Menos.
Mas o que a gente quer e tal, não sei o que, isso. Beleza.
Não para agora.
É, claro, porque ele não era o presidente. Neste momento, vocês entendem que quem é melhor como treinador? Rogério Ceni ou Fernando Diniz?
Eu, Rogério Ceni.
E por quê? Quem é melhor e por quê?
Porque eu acho que ele tem mais potencial que o Fernando Diniz para ir melhor.
Hoje.
E não estou falando nem pelo elenco.
Não, tô falando de hoje. Então, não, o Rogério não potencial.
Ceni. Rogério Ceni.
Aí podemos.
Hoje ele é melhor. Seu time.
Isso.
No meu caso, tentando esquecer, claro, da história brilhante do Rogério Ceni e tal, para a rivalidade com o Corinthians. Aquilo que a gente disse, digamos, se fosse o Rogério Ceni, fosse outro.
Palmeiras, outra Rogério Ceni e Fernando Diniz,
como treinador.
O Palmeiras vai contratar. Quem você Rogério contrataria?
Eu contrataria o Rogério
Ceni. Por quê?
Porque eu acho que ele tem, primeiro, de novo, maior potencial. Eu acho que ele consegue fazer um jogo. Me agrada do Fernando Diniz, mas eu acho que ele consegue fazer um time mais equilibrado que o do Fernando Diniz. Sem tantos, digamos, dogmas é uma sacanagem com o Fernando, que ele já deixou muito claro que não é isso, mas ficou meio que estigmatizado. Eu, se eu fosse pro meu time, Palmeiras, tirando a história do Rogério Ceni,
esquece isso, eu tô falando de dois treinadores.
Então, digamos, vai, pra ir pro Boca Juniors, quer contratar um brasileiro. Isso, Fernando Diniz ou Rogério Ceni?
E te chama pra resolver.
Rogério Ceni.
Márcio.
Flávio, se o Fernando Diniz for campeão da Copa do Brasil, por exemplo, eu vou mudá-lo de prateleira.
Sim.
Entendeu? Porque
também.
As ideias do Fernando Diniz, elas me agradam de jogar ofensivamente também. E tal. Eu só não gosto desse esquema. Todo jogo que você vai participar de um bolão, por exemplo, você põe um gol pro adversário. Entendeu? Você põe um gol pro adversário.
É uma possibilidade.
Você pode dar a vitória pro São Paulo, mas você mete um gol pro adversário. E eu não gosto, por exemplo. Eu faço algumas ressalvas, por exemplo, do Fernando Diniz. Desse jeito enérgico ainda de lidar com os peixes pequenos e com os peixes grandes, não. Eu acho que o Rogério Ceni, nesse aspecto, ele tem mais musculatura, como diz o nosso amigo, pra bater de frente com qualquer um.
Quase que um estadista, eu diria também.
É verdade, essa é bem lembrada.
Quem é o estadista? Ah, né?
Pensei que você estava falando...
Ele teria mais punch, assim, pra... Né? Sei lá, discutir com o Gabigol, vai, com Arrascaeta, se...
Parece, só entre parênteses, parece que havia um desacerto lá com o Gabigol
Não sei Rodrigo Caio também.
E o Rodrigo Caio e o Rogério teria chamado
eles darem
os
dedinho,
três, né, para conversar. Então, esses três teriam conversado e se acertado. Essa informação que eu vi. Nem sabia que tinha sido.
Eu também não sabia.
O Rodrigo Caio, talvez, do tempo de São Paulo.
Ele é bom menino, o Rodrigo Caio. Não briga com ninguém.
Não, mas para, talvez qualquer coisa do tempo que ele dirigiu. Rodrigo Caio, eu, Gabigol, teriam qualquer diferença com o Rogério Ceni. Ele chamou, gente, vamos acertar, estamos no mesmo barco e tal. O que é correto, tem que fazer isso mesmo.
O Diego sambou no símbolo de São Paulo, Rogério Ceni, lembra com o Fábio Simplício, foram pra cima do Diego? Isso aí na bola, quando se joga a bola, a gente, né? Então eu contrataria também o Rogério Ceni por causa disso. Foi campeão, mas foi campeão de uma Copa Nordeste, foi campeão dos Cearense. É o que ele disputou, não dá pra ele ser campeão da Champions League, ele não disputou ela ainda, entendeu?
Mas eu sei que os dois, a batata vai assar quarta-feira. Como assim? Quem não passar, já vem pressão de novo.
O Rogério chegou agora, pô.
O Brasil quer saber disso, Flávio.
Se bem que o Domingo ficou quer saber 3 semanas. O que diz também,
aqui, né, no Brasil. E, ó, quem não passar na quarta, já vem uma pressão.
Qual você gosta mais? O presidente Vampeta, que agora é presidente do conselho.
Quem foi presidente do Fernando
Contratou o Fernando Diniz, ou pelo menos era
o técnico. O Diniz está na frente, o Rogério não ganhou do Diniz ainda em competição nenhuma.
Você
jogando contra o Diniz. Jogando contra.
Com relação à defesa, que foi.
Ó, você falou assim, ó. Agora não, o Rogério também estava no Fortaleza e o São Paulo contra o Fortaleza. Também não ganhou contra o Flamengo.
Ah, mas o que, que tem a ver isso aí?
Duelo, meu irmão, agora duelo.
O técnico com o Abel.
Duelo. Por isso que o Lisca fez assim, ó.
Se hoje o Peseiro ganhar do Brasil, ele é melhor que o Tite.
Quem?
Peseiro, treinador português da Venezuela. José
Peseiro, que quase para no São Paulo de paraquedas, trazido pela filha de Carlos Miguel Aydar.
Não é novidade que o cara, o garçom contratou
Fabiano Nogueira. Vai jogar. Vai jogar, o Diego Mesquita falou.
Contratou lá pro Santos.
Mesquita falou que vai jogar o Fabiano Nogueira. Pensei que ele nem tivesse mais no Santos.
Então, quando você vai fazer o jogo hoje, você tá na escala pra fazer o jogo. Você fala aí o que o garçom contratou.
Fabiano
Nogueira. Mas foi checado pelo motorista de táxi.
O Alexandre Silvestre, que está nos acompanhando, um abraço ao Silvestre. Lembra grande que o problema Silvestre do Rogério Ceni com o Rodrigo Caio foi aquela história do fair play no jogo do
Corinthians.
Do Jô. Acho que foi até afastado do time.
Ficou
não foi?
Puto. Não, o Rogério falou. Mas
a história dos 70%, Flávio, quando você tiver a chance, o Silvestre.
Tá. Vou te falar. Agora falando agora assim, ó. Cara que o Rogério Ceni fez pro Hugo quando passou do jogo.
Aliás, parabéns pro Hugo também. Que
não, mas falou, o Rogério
passou. Não, ele passou ok. Não, mas o Hugo foi legal porque ele falou. O Rogério tinha falado, não fala. Ele falou, eu vou falar, eu vou assumir o erro. Esse Hugo é muito diferente.
Eu só espero que aí é um caso que eu sempre gosto de contar. Quando ele tinha um lateral chamado César. E o Carlos Alberto Torres era o capitão do time, era o técnico do time. E tava ensinando o cruzamento. E o César mandava, naquela época ainda era no Parque São Jorge, né? Mandava pra rua, mandava pra piscina, mandava pra arquibancada. Aí o Carlos Alberto Torres chamou e falou assim: é assim, eu fui lá e jogou. Aí ele olhou, pô, professor, o senhor é bom, o senhor foi jogador de futebol. Nossa. Aí o Edson Abobrão começou a rolar, que pode ser que o Hugo tenha perguntado pro Rogério, você quer estar querendo me ensinar, porque você jogou no gol.
Não, mas a cara do Rogério, quando passa pelo Hugo... Cara,
essas coisas...
Bateu assim, mas...
Acontece. O Rogério tomou duas vezes aquele contra o Morumbi.
Olha bem.
Uma saída de bola.
De tudo aí que eu escutei em relação ao erro do Hugo, o Zico aqui agora, eu tava lendo aqui. Sabe o que o Zico falou?
Não.
Uma coisa é você errar. Eu errei um pênalti.
Uhum.
Jogo crucificado até hoje, você errar uma cabeçada, errar um gol. Errar um passe. Outra coisa é você ser irresponsável. Aquilo é irresponsabilidade.
Mas não foi.
O Zico tá falando isso aqui agora. Eu concordo.
Mas acho que o Galo não prestou atenção.
Você acha que o quê? Erro ou irresponsabilidade?
Erro e irresponsabilidade.
Não, gente, mas ele não tinha o que fazer. A bola caiu no pé esquerdo.
Não
dribla
ele.
Não dribla.
Não dribla. Não dribla. Não dribla.
Não
dribla. Não dribla na pequena área do próprio time, gente. Pelo amor de Deus.
A bola caiu no pé errado. Que acerta
o jogador. Acabou de postar agora.
Não dribla
o Zico. O Zico postou agora aqui. Isso.
Jogo apoiado. Vamos pro inferno.
Errar um passe.
Estica a bola. O Garrincha não dribla na própria pequena área. Porque o goleiro.
Acabou de postar agora.
Erro.
O Zico falou aqui agora, tá lendo aqui agora. O Zico falou: erro e irresponsabilidade. Aquilo é irresponsabilidade.
Pô, gente, eu também não o Garrincha aquilo. Não dribla na pequena área, o Messi não dribla na própria pequena área, porque o goleiro, qualquer um...
Mas os caras driblam é bem e começam jogadas.
Mas começa, você imagina. Quando dá gol contra,
pera um pouquinho.
Maria, e é mata-mata ainda. Bola,
tinha sete jogadores então, do São Paulo lá. Um se ele dribla o Brenner, ele mete uma bola lá na frente, ele pede direito.
Matemática mais futebol. Matemática não é nem futebol.
Ele quer isso do jogo.
Peraí, Vamp, por favor. Peraí.
Faz a mesma coisa.
Peraí, Vamp. Ó, matemática. Você tem sete caras no seu campo como estava. O que você faz? Você joga as costas do sete, não sai driblando, não sai jogando.
Mas ele caiu na perna errada.
Eu sei que deu tempo dele arrumar.
O Diniz dava pra dominar e dominar.
O Diniz falou outro dia.
Quando
o São Paulo teve uma série de bola errada, naquele erro do.
Como errou 500 vezes quarta-feira.
Ele fala assim, ó, ok, nós erramos na saída de bola. E aí ele mostrou, fizemos 9 gols. Por causa dessa saída de bola.
Não. O São Paulo errou 500 bolas quarta-feira e o quarto gol contra o Flamengo foi uma espetada do Thiago Volpe. Mania! Mas, ó, sai muito outra. Mais gol contra do que sai gol.
Não sai mesmo.
Outra jogada saiu do gol do Flamengo.
Se fosse assim, o time do Guardiola não se dera. Não ganha nada.
O time do Guardiola é melhor.
Então, peraí. Então você. Você que fez. Você tava no Sarriá. Você tava no Sarriá. Você tava no Sarriá. A gente que joga de cabeça de área, não só cabeça de área, os fundamentos, não se atravessa a bola na frente da área.
Como o Cereza errou no segundo gol.
E Cereza até hoje é marcado em 82 por causa disso.
Foi um erro.
Como o erro, mas na hora lá que terminou isso.
Agora, gente, olha aqui, o São Paulo tem a melhor defesa do campeonato, só tomou 15 gols.
Sim.
Será que tá tão errado isso aí?
Mas não é só isso. O São Paulo pediu pra tomar gol quarta-feira, teve erros bizarros que o Arrascaeta
Mas pediu pra fazer gol também, tanto que fez.
Mas é o errar, Flávio, jogo eliminatório.
Em três lances, ou dois, que o outro foi
outro. Fez o gol no erro.
Contra o Mirassol, errou em saída de bola. Assim, foi eliminado.
Pegou o Flamengo.
Se é um campeonato, um erro do Hugo, você dissolve Maria, nos jogos.
No brasileiro.
Um jogo desse pode eliminar o Flamengo.
Mas aquele erro, acho que aquele erro eliminou o Flamengo.
É, então.
Tô falando.
Pode ser. Tem um jogo de volta aí.
Calma, tô falando. Eliminou o Flamengo.
38
rodadas. Vocês acabaram de falar que o Rogério Ceni é melhor do que o Fernando Diniz e o elenco é muito melhor. Então não acabou. Calma.
Ei, tá todo detonado.
O São Paulo tá detonado há 10 anos, pô. Joga com o time de Cotia. São Paulo joga com o sub-20. É
bom,
vamos com calma.
Primeiro
o técnico que, é melhor, o time é melhor. Aqui,
a zaga não é toda de Cotia.
E trabalhamos aqui. Todo mundo, no fundo, tem seu time no coração. Não. Você quer ver seu time saindo daquele jeito toda hora?
Pois não, não. Eu quero
o grande time.
Ele quis porque o Hugo errou.
Grande time sai assim.
Se é o Paraíba que sai assim, ele mata.
Todo time
é o Aranha.
Se é o Aranha, ele chama de gordo.
Falou
uma coisa
pra vocês. Os exclusivos que não sabem jogar.
Ótimo. Falar uma coisa pra vocês.
Imita o Barcelona.
No caso de São Paulo e Flamengo, pode fazer o que você quiser. Freguês sempre tem razão. O Flamengo é um baita freguês de São Paulo. Isso não há quem tire. Gente, vambora?
Vamos
embora? Um abraço, bom fim de semana. Amanhã tem futebol direto pra você. Tchau, tchau.
E vamos, Venezuela, 2-0. Ai.